Audiobook grátis apresenta. A pergunta foi feita tão naturalmente que o coveiro não teve dúvida em responder, nem eu em contá-lo aqui. Também não quero calar o que vim pensando comigo. Já não havia ninguém dos que acompanharam o enterro do Merenda. Chegava outro, e entre um e outro meti-me no carro e vim para casa. Em caminho pensei que a viúva Noronha, se efetivamente ainda leva flores ao túmulo do marido, é que lhe ficou este costume, se lhe não ficou essa afeição. Escolha quem quiser, eu estudei a questão por ambos os lados, e quando ia achar terceira solução chegar à porta da casa. Desci, dei ao cocheiro a molhadura de uso, e enfiei pelo corredor. Vinha cansado, despi-me, escrevi esta nota e vou jantar. Ao fim da noite, se puder, direi a terceira solução, se não, amanhã. A terceira solução é a que lá fica atrás, não me lembro o dia. Ah! Foi no segundo aniversário do meu regresso ao Rio de Janeiro, quando eu imaginei poder encontrá-lo adiante da pessoa extinta, como se fosse a pessoa futura, fazendo de ambas uma só criatura presente. Não me explico melhor, porque me entendo assim mesmo, ainda que pouco. Dona Cesaria, se vier a Sabel é capaz de ir de Zéu ao próprio Tristão, com uma gota amarga ou corrupta, ou ambas as coisas para variar. Já, não está ainda com a morte do cunhado na garganta, mas tudo passa, até os cunhados. Já lá vão dias que não escrevo nada. A princípio foi um pouco de reumatismo no dedo, depois visitas, falta de matéria, enfim preguiça. Sacudo a preguiça. A noite passada estive em casa da viúva Noronha, quase que a sós com ela havia mais o tio, um colega da relação e uma parenta velha. Tristão fora a Petrópolis, levado pelos padrinhos até a barca da Prainha, e por mim que os vi passar na rua da Quitanda, e subi ao carro convidado por eles. Não lhes ouvi então o motivo da ida a Petrópolis, mas já o sabia de véspera foi examinar uma casa para o noivado. Conclui, não sei porquê, que eles ficavam morando aqui. Posso dizer que verdadeiramente fiquei a sós com ela. Tendo ouvido ao tio que a sobrinha andava com saudades do velho amigo vírgula que sou eu imaginei que era mentira, o tio queria parceiro para cartas. Não fui e acertei a parenta foi ao voltarete com os dois magistrados. Eu, relativamente à Fidelia, já cheguei à liberdade de lhe perguntar se não tinha saudades do noivo. A resposta foi afirmativa, mas calada, um sorriso breve e um gesto de sobrancelhas. Tristão foi o assunto mais frequente da conversação, dizendo eu todo o bem que penso dele e francamente é muito, ao que ela retrucava sem vaidade, antes com modéstia e discrição em si mesma devia estar feliz. Disse-me que ele recebera cartas da família, confirmando por extenso o que já lhe mandara em resumo. A da mãe era toda ternura, citou-me algumas frases da futura sogra, e foi buscar a carta dela para que eu a lesse também. Li e louvei muito a carta da Paulista, que achei efetivamente terna, ainda que derramada, mas ternura de mão não conhece sobriedade de estilo. Era escrita apropriar Fidelia. Vendo que esta gostava da conversa, não lhe pedi música a ela e que foi de si mesma tocar piano, um trecho não sei de que autor, que se Tristão não ouviu em Petrópolis não foi por falta de expressão da pianista. A eternidade é mais longe, e ela já lá mandou outros pedaços da alma, vantagem grande da música, que fala a mortos e a ausentes. Fidelia parece retrair-se agora depois das primeiras confidências que me fez, e é natural. Como eu lhe pedisse notícias de Tristão, respondeu-me que não as tinha, e falou de outra coisa mais falando-lhe eu da alegria recente de Dona Carmo, referiu-me às tristezas que lhe ouviu uma vez a propósito da volta do afilhado, e do conselho que então lhe deu de ir com ele ao que a boa senhora retrucou que seria preciso separar-se do marido e não podia. Veja o perigo de dividir a alma com duas pessoas seu, em moço, nunca o fiz, menos o faria agora depois de velho. Sobre isto, que não tinha sentido claro nem intenção, dissemos coisas que não importa escrever aqui. Ela falou com graça, e provavelmente com verdade, mas não tratamos do assunto principal do coração da moça. Eu deleitava-me em apreciá-la por dentro e por fora, não a achando menos curiosa interna que externamente. Sem perder a discrição que lhe uai tão bem, Fidelia abre a alma sem biocos, cheia de confiança que lhe agradeço daqui. Tristão voltou de Petrópolis. Deixou casa alugada em Westphalia, casa posta pelo comendador Josino, que a uai deixar por algum tempo e segue com a família para o sul, passou-lhe o contrato por 3 meses. Dona Carmo e Fidelia sobem a véu esta semana. Andam agora muito mais juntas, em casa ou na rua, naturalmente a confidência é maior. Também eu ando com ela se as encontro, também ouço as palavras de ambas. Mana, disse eu a Rita contando-lhe estas coisas em Andaraí, eis aqui em que acaba um velho e grave diplomata aposentado, sem os cansaços do ofício, é certo, mas também sem as esperanças da promoção. Rita entendeu e quase me puxou o nariz, preferiu dizer com saudade e consolação que não tivesse ideias de cemitério. Esta alusão à visita que fizemos ao jazigo da família, há mais de um ano, levou-me quasi a confessar o sentimento paterno que Fidelia acaso acorda em mim, mas recuei a tempo. Era provável que Rita me dissesse, como fez um dia, que eram desculpas de mau pagador. A mana gosta de mofar, sem criar ódio a ninguém, e menos a mim que a outro. Ao cabo, há coisas que apenas se devem escrever e calar, é o que eu faço a esta espécie de afeição nova que acho na viúva. Não há como a paixão do amor para fazer original o que é comum, e novo o que morre de velho. Tais são os dois noivos, a quem não me canso de ouvir por serem interessantes. Aquele drama de amor, que parece haver nascido da perfídia da serpente e da desobediência do homem, ainda não deixou de dar enchentes a este mundo. Uma vez ou outra algum poeta empresta-lhe a sua língua, entre as lágrimas dos espectadores só isso. O drama é de todos os dias e de todas as formas, e novo como o sol, que também é velho. Dona Carmo tomou a se adornar a casa dos noivos. Soube isto pelo desembargador, que chegou de Petrópolis e deixou a casa uma beleza com a ordem em que ela dispõe os móveis e os adornos, alguns destes obra já de suas mãos. Já Dona Carmo trabalha depressa, e neste momento com grande afeição deu-lhes também muitos trabalhos seus. Converse com o Aguiar, que lhe dirá a mesma coisa, e Tristão também Fidelia é do mesmo parecer. Rita, sem nada a ver, acredita que seja assim foi o que me respondeu. Quanto a Dona Cesaria também não viu nada, mas inclina-se a crer que lhe falte alguma harmonia. Não digo que Dona Carmo não pudesse fazer alguma coisa capaz, mas com esta pressa, as carreiras, não é provável. Demais ela não possui tanto gosto como sequer algum tem, mas falta-lhe graça. Aos noivos também ele parece-me espalhafatoso. Quis defender os três, mas a certeza de que ela não tem de mim melhor opinião, fez-me recuar, e dizer-lhe que nunca lhe achei tanto espírito. Fui além, gabei-lhe os olhos. Como então passasse os dedos pelas sobrancelhas, gabei-lhe a mão, e iria aos pés, se me mostrasse os pés, mas não me mostrou mais nada. Explico o texto de ontem. Não foi o medo que me levou a admirar o espírito de Dona Cesaria, os olhos, as mãos, e implicitamente o resto da pessoa. Já confessei alguns dos seus merecimentos. A verdade, porém, é que o gosto de dizer mal não se perde com elogios recebidos, e aquela dama, por mais que eu lhe ache os dentes bonitos, não deixará de nos meter pelas costas, se for oportuno. Não a elogiei para desarmá-la, mas para divertir-me, e o resto da noite não passei mal. Estava em casa dela, onde a irmã escurecia tudo com a sua viuvez recente. Dona Cesaria disse muitas coisas de fel e de mel, trocando-as e completando-as com tal arte que alguma vez uma coisa parecia outra, e ambas pareciam as duas unidas. A reflexão que vou fazer é curta se tal não fora, melhor seria guardá-la para amanhã, ou logo mais tarde, quando me recolher mais é curta, curta e lucida. Tristão pode acabar deitando ao mar a candidatura política. Pelo que ouvi e escrevi o ano passado da primeira parte da vida dele, não se fixou logo, em uma só coisa, mudou de afeições, mudou de preferências, a própria carreira ia ser outra, e acabou médico e político agora mesmo, vindo a negócios e recreios, acaba casando. Nesta parte não há que admirar, o destino trouxe-lhe um feliz encontro, e o homem aceitará algemas, se as houver bonitas, e aqui são lindas. Já me fala menos de partidos e eleições, e não me conta o que os chefes lhe escrevem. Comigo, ao menos, só me fala da viúva, e não creio que com outro seja mais franco, nem mais extenso, dizendo as suas ambições políticas, próximas e remotas. Não todo ele é Fidelia, e pode bem mandar a cadeira das Cortes ao diabo, se a noiva ele há o pedir. Dir-se-á que é um versátil, cativo do mais recente encanto? Pode ser tanto melhor para os Aguiares. Se assim acontecer, lerei esta página aos dois velhos, com esta mesma linha última. Era minha ideia hoje, aniversário da Constituição, ir cumprimentar o imperador, mas a visita de Tristão fez-me abrir mão do plano. Deixei-me estar a conversar com ele de mil coisas várias, depois saímos, passeamos e tornamos a casa. Não aceitou jantar comigo por ter de ir jantar com ela. Naturalmente falamos dela algumas vezes, ele com entusiasmo, eu com simpatia. Talvez eu falasse menos que ele, é verdade, mas eu sou apenas amigo de ambos, e, de costume, prefiro ouvir. Outro assunto que nos prendeu também, menos que ela, foi a política, não a de cá nem a de lá, mas a de além e de outras línguas. Tristão assistiu à Comuna, em França, e parece ter temperamento conservador fora da Inglaterra. A Inglaterra é liberal e na Itália continua latino. Tudo se pega e se ajusta naquele espírito diverso. O que lhe notei bem é que em qualquer parte gosta da política. Vê-se que nasceu em terra dela e vive em terra dela. Também se vê que não conhece a política do ódio, nem saberá perseguir, em suma, um bom rapaz, não me canso de o escrever, nem o calaria agora que ele o aí casar, todos os noivos são bons rapazes. Orbené, marcou-se o dia do casamento de Tristão e Fidelia é a 15 de maio. Já estava disposto entre eles, secretamente, para que os papéis corressem em Lisboa, a tempo. Os de cá vão correr já. Foi apropriada Dona Carmo que me deu a notícia hoje, antes que me venha por carta, como se tratasse de pessoas minhas, noivo e noiva, tão frequentes somos os três e os quatro, mas logo reduziu tudo a si mesma. Realiza-se um grande sonho meu, conselheiro, disse ela. Telefone-os-ei finalmente comigo. Espero arranjar-lhes casa aqui mesmo no Flamengo. Ela disse-me uma vez que seria minha filha. Foi por ocasião das suas bodas de prata, não foi? Não ouvi mais vir um gesto que vinha dar na mesma. Lembre-se que eu estava a seu lado, e ela ao pé de seu marido, a distância era curta, e eu não esqueço nada, justamente. Senti-me feliz, mas não contei que a felicidade viesse a ser maior. Eu, para levar a conversa a outro ponto, insisti que não esqueço nada, e referi várias anedotas de lembrança viva, todas verdadeiras, mas da minha mocidade. Agora muita coisa me passa, muitas se confundem, algumas trocam-se. Mas, enfim, mudar o caminho da conversação, que é o que eu queria para não atalhar a felicidade da boa Aguiar com pergunta indiscreta acerca de política. Não contei que ela própria falasse disso, como fez. Tristão já lhe não toca em política, e as cartas escasseiam ou tratam de matéria aborrecida, que ele não comunica a ninguém, guardando-as ou lendo-as por alto e de passagem. A mãe escreveu-lhe ultimamente. A comadre mandou-me dizer que eu lhe quero roubar o filho, e ameaçou-me de o vir buscar com uma esquadra, respondi-lhe gracejando também.